Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente, nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande críticas, sugestões, elogios, propostas de pauta, enfim, coisas que você gostaria, assuntos que você gostaria de ver abordados aqui no programa. Pode falar com a gente, pode falar com a nossa produção. Feijoada Completa, tudo juntinho, @câmara.leg.br. Escreva pra gente, enfim, estar sempre aí ligado na sua demanda. Lembra que o nosso programa vai de 9 até as 11, portanto, até as 11 da manhã a gente está com você, horário de Brasília, ok? Vamos saber agora o que de importante acontece Brasil afora?
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A banda de boca, mais um som da banda de boca pra gente curtir um pouquinho. Ah, você sabe onde é que tem a lua mais bonita? Diz que, né, o bom luau é o luau das praias, né? O luau das praias é um negócio bacana. Olha que bacana. Pois é, tá aí. A lua que brilha nas praias, né? Pra quem gosta de um luau, né? Quem gosta de um luau, enfim, né, gosta de uma região, digamos, litorânea. E olha, a gente falou de Santa Catarina mais cedo aqui no programa, né, a Adriana Magalhães dando a dica aí das praias catarinenses. Pois é, mas Santa Catarina tem mais. Santa Catarina tem também gastronomia, gastronomia e boa gastronomia. Pois é, a cidade de Florianópolis, a famosa Ilha de Floripa, né, a Ilha da Magia, tão conhecida, foi considerada a capital, uma das cidades gastronômicas pela Unesco, né? A Cidade Unesco da Gastronomia. Ela recebeu esse título e, enfim, né, houve um empenho muito grande de toda a população e de todas as pessoas que fazem, né, a vida cultural e gastronômica da cidade de Florianópolis para que isso acontecesse, né, especialmente a organização Floripa Amanhã. É com a Anitta Pires, que é presidente da Floripa Amanhã e coordenadora do programa Florianópolis, capital, cidade Unesco da gastronomia, que a gente vai conversar agora sobre esse tema aí. Anitta Pires, prazer falar com você no nosso programa, como vai?
É um prazer imenso poder estar conversando com a Rádio Câmara e principalmente falando dessa nossa terra maravilhosa que é Santa Catarina e da gastronomia, que é um grande alavancador do turismo, né? Não só de eventos como turismo de lazer, mais essas praias paradisíacas. Então nós temos aqui um destino lindo à disposição do Brasil e é muito bom conversar com você sobre isso.
Pois é, falta conhecimento, na sua opinião, Anitta, dos outros, do pessoal do Brasil afora, né, dos demais brasileiros, sobre a gastronomia, porque a gente sempre vê falar em Santa Catarina, vê falar em praia, né? Mas a questão da gastronomia, ela não é assim tão destacada, pelo menos a gente não tem tanto conhecimento assim. Você acha que faltava divulgação? Hoje isso tá, as pessoas estão começando a descobrir a gastronomia de Florianópolis?
Exatamente. A questão da gastronomia, ela passa a ser considerada, vamos dizer assim, ligada à cultura e à história de cada ser humano, de cada pessoa. Às vezes a gente diz, porque aquele pão de casa feito pela minha avó, aquela sopa que a minha mãe fazia, enfim, a gastronomia hoje está sendo resgatada e valorizada como um componente importantíssimo a respeito da identidade das pessoas e dos povos. Cada povo tem uma gastronomia específica, cada cidade tem as suas tradições gastronômicas, só que no Brasil a gente não dava esse valor tão grande como se está dando agora. Por exemplo, Florianópolis, há 15 anos atrás, não tinha os restaurantes mais qualificados, restaurantes com uma gastronomia mais elaborada e uma gastronomia contemporânea. E como é que isso começou a acontecer? Com a chegada de cozinheiros, de chefes que vieram de São Paulo, que vieram de Portugal, da França, e que a gastronomia começou a ser reconhecida como fazendo parte da cadeia produtiva do turismo. Uhum. A gente, quando viaja, a gente viaja para ver a paisagem, para conhecer a cultura, mas a gente viaja também para experimentar, principalmente, as tradições alimentares, a gastronomia de cada lugar.
Sim,
e a Unesco tem um papel muito importante nisso, porque ela criou a chamada Rede Mundial das Cidades Criativas, que são 11 setores, aí entra a moda, artesanato, arquitetura, design. E, no caso, a gastronomia faz parte também, considerada uma atividade cultural. E, então, Florianópolis, nós aqui há 6 anos atrás começamos a buscar essa chancela e fizemos um dossiê e finalmente conseguimos atender às exigências e os critérios da Unesco. E hoje são 8 cidades no mundo que são consideradas cidades Unesco da gastronomia. E Florianópolis, pelo trabalho da sua população, pela valorização da gastronomia, pela necessidade de elaborar e de ter uma gastronomia diferenciada, porque ela faz parte da cadeia de turismo, onde cada um de nós sai a viajar. E Florianópolis, uhum, Santa Catarina é um destino muito procurado, não só na parte de eventos, como também de entretenimento, de lazer, de busca de sol e praia, e sim, de frio também, porque nós aqui também temos o turismo de inverno, né?
Sim, com certeza. Anitta, a gente, Florianópolis é muito conhecida pela influência açoriana, né? Dos Açores,
sim,
que existe na cidade, né? Uma presença muito forte dos açorianos. Enfim, toda, inclusive até o modo de falar da população lembra um pouquinho a maneira de falar dos habitantes,
sim,
das Ilhas dos Açores.
O manezinho da
ilha e tal. Agora, na gastronomia, como é que isso se reflete? Como é que essa influência dos Açores se reflete na gastronomia de vocês?
Ah, é muito forte. Um dos objetivos do projeto e dos compromissos que nós assumimos com a Unesco é do resgate da gastronomia tradicional, ou seja, aquela de origem açoriana, depois mesclada com a gastronomia africana, mesclada com a gastronomia de origem indígena, e depois a influência da gastronomia italiana, alemã, e hoje uma influência bastante grande. Nós temos aqui mais de 100 restaurantes japoneses. Então, é todo um estudo. Nós temos aqui diversos cursos pelo estado afora, mas em torno de 8 a 10 cursos de gastronomia, onde os professores, os mestres, estudam a origem dessa gastronomia, constroem uma ficha técnica de como é que o índio preparava a farinha de mandioca, como é que o açoriano pegou a farinha de mandioca, mais o peixe, inventou o pirão, a questão do camarão. E hoje, com uma outra especiaria nossa aqui, que Florianópolis é o grande produtor nacional, que é a questão da ostra. Então, como fundir, resgatar na realidade a gastronomia tradicional e trabalhar a gastronomia contemporânea, todo um processo de estudo, de elaboração, de construção dessas receitas, de resgate das receitas tradicionais, né? Então, o objetivo da Unesco e os compromissos que nós assumimos são esses, sim, de resgate da gastronomia, da história dessa gastronomia, e de resgatar receitas que desapareceram. Por exemplo, nós tínhamos aqui a sequência de camarão, o caldo de camarão, que é uma coisa deliciosa e que praticamente está desaparecendo, né? Tem pouquíssimos restaurantes que servem aquela gastronomia antiga açoriana. Mas nós temos uma preponderância muito forte dos frutos do mar, né? Porque somos uma ilha. E os açorianos que já vieram de Açores, que tinham uma tradição de comer peixe, né? Uhum. Pescado, frutos do mar, encontraram em Florianópolis esse ambiente que vem de encontro àquilo que eles das tradições deles em Açores. Então, o projeto, ele resgata isso tudo, mas estuda a gastronomia contemporânea. Sim. Hoje há uma, o que ele chama de fusion, né? Como é que você funde, vamos dizer assim, uma gastronomia açoriana com uma tradição de comida japonesa, né? Então, essas coisas vão mudando e vão se construindo novas receitas, mas com o compromisso de manter as receitas tradicionais, né?
Muito bem. Fica aí o convite para o nosso ouvinte não só visitar Florianópolis por causa das suas praias, mas certamente experimentar muito aí dessa gastronomia que agora é considerada uma das 8 cidades da Unesco para a gastronomia, né? A cidade gastronômica da Unesco. Anita Pires, que é presidente da ONG Floripa Amanhã. Anita, muito obrigado pela participação aqui conosco e sucesso nessa continuidade desse trabalho de vocês e que Florianópolis possa continuar sendo essa referência importante e que os brasileiros descubram cada vez mais essa cidade gastronômica que é Florianópolis. Grande abraço, Anita.
Obrigado e sucesso aí no trabalho de vocês.
Tá joia, obrigado para você também, tudo de bom. Tá aí a participação, portanto, da Anita Pires comentando com a gente um pouco aí sobre a cidade de Floripa e a sua gastronomia. Portanto, tá aí a cidade Unesco da gastronomia, uma das 8 do mundo. Tá aí Florianópolis com esse título, portanto, é uma cidade onde se come bons frutos do mar e muitas outras coisas bacanas, né? Como ela mesma disse, uma gastronomia regional com a influência açoriana, mas também com múltiplas influências da gastronomia internacional, como a italiana, a japonesa e a alemã, que por sinal, a gastronomia alemã aqui em Santa Catarina é muito forte também. Então tá aí a participação da Anita, portanto, contando aí pra gente tudo sobre essa questão. Muito bem, vamos agora continuar falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Xalala, xalala, xalala,
xalala. Mas aí, ao longo desse programa, estamos aí ouvindo trechos do disco MPB para as crianças, da Banda de Boca. Pois é, essa música é muito famosa, né? Que é uma música que a gente lembra de velhos tempos, né? Da Ana Maria, que entrou na cabine pra experimentar aquele biquíni de bolinha amarelinha. É famosa.
Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sentiu-se mal. Era um biquíni de bolinha amarelinha.
Pois é, entre outras lendas, enfim, né? Essa música é quase que um folclore da nossa música brasileira. Pois é, dentre outras grandes lendas da música brasileira está o Velho Chacrinha. Alô, atenção, pois é. O Velho Chacrinha que foi, né, começou no rádio, mas que fez um grande sucesso na TV com a discoteca do Chacrinha e no final da sua carreira, né, nos últimos anos, com o Cassino do Chacrinha. Aliás, recentemente houve reprises do Cassino do Chacrinha no canal Viva. E olha, tinha uma audiência tremenda, porque as pessoas queriam assistir não só o Chacrinha, matar a saudade do Chacrinha, mas como também dos artistas que participavam do programa. Afinal de contas, recordar a música dos anos 80, especialmente recordar Chacrinha, não tem como, né? Você fala de música brasileira. E era interessante que o programa do Chacrinha recebia de todos os tipos de música, né? Desde uma música mais popular até cantores de MPB, enfim, todo mundo ia no Cassino do Chacrinha. Bem, enfim, né? Chacrinha, o musical, né? Que é uma peça musical que está aí contando um pouco da história da vida do Chacrinha, né? Do velho guerreiro, está em cartaz em Brasília esse fim de semana. E agora a gente vai conversar com quem tem essa tarefa, né? Que eu chamo de grande responsabilidade de viver Chacrinha no teatro. Stefane Cercian. Stefane Cercian, prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai?
Tudo bom, Edson? Legal.
Tudo jóia.
Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso.
Estava aqui com água na boca lá da comida de Florianópolis.
Acho que todo mundo fica, né? A gente faz as entrevistas dessas. Ser jornalista, tem hora que não é fácil, não. Mas enfim, né? Stefano, como é que está sendo essa experiência para você de estar vivendo Chacrinha no teatro, nesse espetáculo? O que te mais chama a atenção na personalidade dele?
Então, é mais do que tarefa, como você disse, é uma honra, né, poder estar trazendo o Chacrinha, o imortal Chacrinha. Há 27 anos o Chacrinha faleceu e ele parece estar vivo até hoje. E o sucesso desse musical, visto por mais de 200 mil pessoas, ele teve no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e agora aqui em Brasília, a gente percebe claramente como as pessoas têm saudade, sentem falta de Chacrinha. Vai todo mundo para matar um pouco essa saudade. E isso se deve à genialidade, à personalidade dele, artística, que é incomparável, um poder de comunicação extraordinário, uma autenticidade absoluta, né? Um camarada que rompeu com todos os padrões de programas de televisão. Ele obrigou a televisão a criar uma linguagem para poder fazer o programa dele. As câmeras começaram a ter que se mexer e não ficar mais parado, e ele virava de costa e andava, e ao mesmo tempo com a sensibilidade musical, como você disse, muito grande. Não existe ninguém, nunca mais depois dele, nunca teve uma mistura tão grande de estilos e de ritmos musicais para todas as classes. Eu sempre falo, saía Caetano Veloso, entrava Valdir Soriano, saía Gilberto Gil, entrava Nelson Ned.
Verdade.
Então ele é, o Chacrinha é o musical. Isso desde ele como disc jockey, trabalhando em rádio, também sempre criando, mexendo com a fantasia. O Chacrinha mexia muito com a fantasia das pessoas, ele próprio era uma fantasia. Ele era o Chacrinha, além de ser o Chacrinha aparecia de vestido de noivo, vestido de noiva, vestido de marinheiro, vestido de soldado, vestido de médico. Então ele realmente misturava essas coisas que o brasileiro tem, que é música, ritmo, e fantasia, e mais as chacretes com a sua sensualidade. Ele foi um fenômeno realmente incomparável.
Pois é, e você falou em romper com os padrões e da questão da roupa, quer dizer, o Chacrinha, ele aquela história de que o apresentador de um programa de televisão tem que vestir isso e aquilo, ele não tinha esse paradigma, né? Quer dizer, ele rompia completamente vestido da maneira como ele estava se sentindo, ou enfim,
dele,
né?
Antes dele, o uniforme do apresentador era smoking.
Smoking, exatamente.
Né? Então ele fazia isso, ele rompia o tempo todo. Você percebe, por exemplo, que ele fazia o programa ao vivo, que a gente, se você for comparar com o que você vê hoje, o ao vivo dele era ao vivo mesmo.
Uhum.
Não era nada controlado. A plateia participava enlouquecidamente e ele tinha coragem de correr o risco de soltar tudo, de não saber. Eu digo que o programa é igual o CPI, você sabe como é que começa, mas não sabe.
Não sabe como termina.
Era o programa do Chacrinha, sabia como começava. Quando ia terminar, ninguém sabia, porque ele era imprevisível, né?
Pois é.
Então, inclusive, um grande comunicador.
Essa coisa de jogar coisas pro público, que era uma coisa de uma característica incrível, né? E aí fazia brincadeiras de duplo sentido, enfim, era um negócio impressionante.
Ele,
né?
Ele era um grande vendedor, né? Esse negócio do bacalhau, vocês querem bacalhau... Era o patrocinador dele, as Casas da Banha, comprou muito bacalhau para a Semana Santa, encalhou. E o dono da Casa da Banha falou: Chacrinha, porra, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele falou: manda duas caixas de bacalhau. Quando chegou no programa seguinte, ele pegou o bacalhau e falou: vocês querem bacalhau? O bacalhau das Casas da Banha, o melhor bacalhau do Brasil. No dia seguinte, não tinha mais uma peça de bacalhau para vender. Fez fila na corda do supermercado. Então ele tinha o Terezinha dele. É interessante que era antiga, no rádio era Clarinha.
Era Clarinha, né? Por causa da água sanitária, não é isso?
Água sanitária. Aí a Clarinha deixou de ser o patrocinador dele e ele na rua, o público falava: pô, Chacrinha nunca mais chamou Clarinha. Ele falou: pô, tem que arrumar ele. Começou: Terezinha! E ficou esse bordão aí que o Brasil inteiro conhece e fala.
Não, tinha tanta coisa bacana. Ou aquele abraço, ele pegava aquele pedacinho do tema do Gil. Aí juntava um monte de gente que ele queria mandar um abraço, aí todo o coral vinha a banda, né, e fazia aquele abraço. Era muito bacana.
Exatamente.
Exato.
Agora... Isso aí foram coisas que realmente você vê todo programa de televisão tem alguma coisa que tinha no programa do Chacrinha, né? Jurado.
Jurado.
Catarina, o Calouro, tem tudo isso.
Aquele jurado Mala, né? A história do jurado Mala, que era
Pedro de Lara, Aracy de Almeida, Elke Maravilha.
O Edson Santana.
Edson Santana
era sensacional. Ele era o mal-humorado, falava mal de todos os candidatos. Sensacional, tinha que ter aquilo.
E essa forma se repete, né?
Sim.
Como dizia o Chacrinha, televisão nada se cria, tudo se copia.
Tudo se copia, é verdade.
E, E esses personagens todos aí, mais os cantores da época, etc., todos eles estão muito bem retratados no nosso musical.
Bacana.
É uma super produção. E que mostra também, o que é muito bonito, mostra o Chacrinha desde a sua infância em Pernambuco, até chegar ao Rio de Janeiro, etc. E mostra também muito o Abelardo Barbosa, o homem, né, o pai de família, o artista intransigente, que brigou com todas as televisões, era demitido, perdia para bater de frente com todo mundo, porque para defender aquilo que ele,
acreditava, né?
Prezava, que era a autenticidade dele.
Uhum.
Ele tem uma fala na peça, para vocês querem roubar minha alma, ele não abdicava. Então, eu acho que isso uma das características, né, que fez com que o povo se identificasse tanto com ele. É que ele nunca deixou de ser aquele pernambucano que gostava de se comunicar e ia para a televisão e se comportava como se comportava na casa, em todo lugar ele era a mesma pessoa, ele não inventava nada assim.
Não, deixava autenticidade de ser ele nunca. Sempre, né?
É.
Muito bem, Stéphane Cessian, que vive aí Chacrinha nesse musical fantástico que está aí nesse fim de semana em cartaz em Brasília, já esteve em outras cidades, com muito sucesso, com certeza. Stéphane, muito obrigado por participar com a gente. Sucesso nesse trabalho.
Mas esse sábado e esse domingo para poder.
Esse sábado e esse domingo, com certeza, hoje e amanhã, portanto, bom. Aqui na nossa cidade de Brasília. Sempre lembrando a você que participa com a gente, que mais um musical. Que, aliás, os musicais que têm sido uma das grandes surpresas e agradáveis surpresas do teatro brasileiro, que tem investido em musicais e tem investido em musicais fantásticos sempre, né, Stéphane? Isso é uma coisa bacana.
Com temas nacionais.
Temas nacionais, né? Mostrando um pouco da nossa cultura. Stéphane, muito obrigado por participar. Grande abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço. Tá aí a participação do Stéphane Cessian, o ator Stéphane Cessian, que vive, portanto, o grande velho guerreiro Chacrinha no teatro, fazendo aí esse trabalho fantástico, né? O grande Chacrinha, um dos ícones da nossa televisão, que criou tantas expressões, né? Mas tanta coisa bacana, e era impossível a gente não se divertir assistindo o Cassino do Chacrinha. Era muito bacana. Muito bem, vamos falar agora de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Olha, o pessoal do Banda de Boca é tão versátil que eles são capazes de imitar som até de rádio. Olha aí, ó.
Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba.
O ganso!
Coisas muito incríveis, né? Depois eles fazem aí realmente essa música, O Pato, né? Que é uma música símbolo da nossa bossa nova. E aí eles fazem essa brincadeira, colocando ela em vários estilos, até chegar nos finalmente mesmo, onde realmente a música vira uma música normal, de verdade. Mas realmente é muito bacana todo esse trabalho que a Banda de Boca faz. Eles são realmente incríveis. São lá da Bahia, é um grupo formado por uma turma muito bacana, né, que tem realmente esse... infelizmente é pouco conhecido do nosso país, né? Mas olha, é um dos melhores grupos vocais, eu diria, que eu conheço. E olha que eu conheço muitos. E eu acho realmente a Banda de Boca incrível. Porque além de fazer as imitações dos sons que eles fazem... como eles fazem muito bem, eles também são muito afinados, né? São um vocal muito bem trabalhado, quer dizer, com muita harmonia. Então, e uma coisa bacana, né? Com um tom muito brasileiro, né? Uma coisa que é diferente, por exemplo, de um grupo de grupos que, por exemplo, que se baseiam só no formato do jazz, dos outros estilos, né? O Banda de Boca não, o negócio deles é música brasileira e de boa qualidade, né? Tanto que nesse disco MPB para as Crianças, eles trazem aí grande sucesso da música nacional com um jeitão típico Banda de Boca de cantar, né? Então é muito bacana a gente poder ouvir o Banda de Boca. E uma das músicas que eles mostram a versatilidade deles é nessa música que a gente vai ouvir para fechar o programa de hoje, que é uma música, aquela famosa melô do Vira Homem, Vira Lobisomem, é o Vira. Pois é. Aí vocês vão ver que bacana, porque até o som do triângulo eles fazem com a boca. Enfim, é muito bacana. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a coordenação é de Mônica Montenegro, a apresentação minha, Edson Júnior. Lembrando que se você quiser participar do programa, mande e-mail para nós, que a gente está sempre aí ouvindo você. E você vai ouvindo aí para acabar, né, para fechar essa manhã de sábado, Vira ou Vira com a Banda de Boca. Um sucesso aí que ficou famoso na voz do Ney Mato Grosso com o pessoal da Banda de Boca agora. Grande abraço, gente. Até semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Até lá.
Pirilampos entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, é festa. Vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda e a festa vira, vira, vira.
Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira.
Ô, Manuel.
O que, opa?
Tu tens medo de lobisomem?
Lobisomem?
Ora, pois, lá na minha terra, quando a lua é cheia, eu me transformo num.
Ui.
Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Vira, vira, lobisomem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.